Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. Começa agora o programa Mesa Redonda, Jardim Elétrico, realizado pelos alunos do último semestre do curso de Jornalismo da Faculdade Católica de Santos. No programa de hoje, iremos debater o tema do adensamento urbano na cidade de Santos. Para que uma cidade suporte um aumento de demanda populacional, deve ser feito um planejamento urbano criterioso, que leve em consideração o quanto a qualidade de vida de seus habitantes será afetada e o impacto ambiental e físico que esse aumento populacional pode vir a causar. O enfoque principal do debate de hoje será as consequências boas ou ruins que a Lei 312/98, sancionada pelo então prefeito Beto Mansur, vem trazendo à cidade de Santos. Para quem não sabe, a referida lei alterou as regras de uso e ocupação do solo, que, entre outras coisas, eliminou a exigência de altura máxima das construções, que antes eram limitadas a 14 pavimentos. A permissão legal para que se construam edifícios de qualquer tamanho, por óbvio, aumentou o número de moradores da área urbana de nossa cidade, trazendo consequências. Afinal, pela lei da física, toda ação tem uma respectiva reação. Para debater os reflexos dessa lei em todos os seus aspectos, temos como convidados dessa noite o promotor público de urbanismo e meio ambiente, Dr. Dauri de Paula Júnior. Boa noite.
Boa noite.
O doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo e arquiteto permanente dos quadros da Prefeitura Municipal de Santos, senhor José Marques Carriço. Boa noite.
Boa noite.
O mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano em Santos, senhor Maurício Azenha Dias. Boa noite.
Boa noite.
A representante do SOS Lagoa do Morro da Nova Sintra, senhora Ingrid Fernandes Zamboni. Boa noite.
Boa noite.
Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor Maurício Azenha. A Lei 312/98 beneficiou, evidentemente, as grandes construtoras e empreiteiras, certo? Mas, em sua opinião, para a cidade de Santos e sua população, o impacto dessa lei foi benéfica ou prejudicial? Eu queria que o senhor analisasse aí os aspectos econômicos, trânsito, meio ambiente, esgoto, qualidade do ar, enfim.
A lei que vigorava anteriormente era uma lei já bastante ultrapassada, né? A lei que até 98, em 98 ela completou 30 anos, né? Então essa legislação aprovada em 98, ela traz alguns aspectos positivos, que são, por exemplo, a questão da verticalização. Se ela é analisada de uma maneira bastante descompromissada com questões outras, ela é benéfica. Por quê? À medida que você verticaliza um prédio, você ocupa menos área de solo, ou seja, você libera chão, né? O que não vem acontecendo é porque a lei ela tem algumas brechas. E, obviamente, o mercado imobiliário se aproveita dessas brechas, né? Então, a gente percebe, e isso está se concretizando, né? Hoje, os prédios feitos dentro dessa legislação já são visíveis aí para toda a população. A gente tem percebido alguns desvios de percurso, né? Quais sejam, a gente percebe que essa lei tem um coeficiente de aproveitamento do solo, que é quantas vezes você constrói dentro do terreno, muito generoso para as construtoras, né? Esse coeficiente de aproveitamento poderia ser menor, né? A taxa de ocupação, ela também é bastante alta, né? Você tem determinadas regiões de Santos, 60%, 40%. Né? Então, quando você começa a fazer essas equações, você tem, a despeito dessa qualidade que se geraria com a verticalização, né? Porque essa qualidade seria perceptível, né? Se essa verticalização acontecesse, por exemplo, na orla da praia anteriormente, né? A gente não teria esse paredão que a gente tem hoje. Então, essa legislação, se bem aplicada, ou no caso, eu acho que agora ela já está carecendo de uma revisão, né? Ela só tem benefícios, porque na medida que você verticaliza, você coloca praticamente o mesmo número de população no mesmo terreno, né? Essa ideia de que você vai ter mais população, ela precisa ser desmistificada. Porque à medida que você tem um prédio mais alto ocupando menos terreno, você distribui essa população verticalmente.
Mano, seria o efeito oposto aí, porque você coloca mais gente no espaço menor, quer dizer, não teria, não sei, do meu ponto de vista, assim, você no mesmo espaço, quando você verticaliza, você, essas pessoas têm que descer para ir trabalhar, pegar o carro, quer dizer, elas não vão ficar encerradas no seu apartamento.
O que acontece isso, é que...
A cidade não tem um limite? Toda cidade tem um limite.
Toda cidade tem um limite. Santos é uma ilha, é um limite ainda mais acentuado, né? Porque a gente existe muita gente vivendo dentro de uma área relativamente pequena, né? Mas essa questão da verticalização, ela, se você tem uma taxa de ocupação coerente, você consegue verticalizar e diminuir o número de população até. Por exemplo, a Riviera de São Lourenço, você permite edifícios verticais, mas com uma taxa de ocupação de 20% do terreno. Então, se qualquer pessoa que vai na Riviera de São Lourenço percebe que, apesar de edifícios na orla da praia, você tem uma fluidez de ventilação, aeração, que a gente não vê, obviamente, em Santos.
Tá ok. Eu queria fazer a mesma pergunta para o senhor José Carriço. Eu queria que o senhor dissesse, em sua opinião, se foi benéfica ou prejudicial essa lei, analisando também o aspecto, por exemplo, do trabalho temporário, se não ocorre uma favelização, como a gente já vê ocorrer, por exemplo, no litoral norte, Juqueí, Cambori, onde os empregos são temporários, quando acaba a obra, esse povo não tem para onde ir e vai para a favela, vai para... enfim, queria que o senhor analisasse esse aspecto todo também, se foi bom, se ruim e algo mais que o senhor quisesse dizer.
Ok. Bom, o assunto é tão complexo e tão importante que eu acho que mereceria muitos programas. Eu vou tentar aqui ser o mais conciso possível. É o seguinte, a história da legislação urbanística em Santos, ela já é uma história bastante pitoresca do ponto de vista do adensamento, né? Se você for acompanhar todo o processo de verticalização da cidade, de ampliação do adensamento, você vai ver que a legislação sempre muda nos momentos de crise econômica, né? Quando os construtores acabam pressionando o poder público, né, para alterar a lei de uso do solo. E não foi diferente, né? Em 98, que foi a última alteração, a lei mudou, quando a gente vivia já quase duas décadas de profunda crise e que atingiu de frente o setor. Portanto, esses índices altamente permissivos e generosos, né, para o setor da construção civil, eles têm que ser compreendidos nesse contexto. Só que de 98 em diante, não se percebeu imediatamente os problemas dessa lei, porque essa crise ainda perdurou mais alguns anos. Faz mais ou menos uns 3 anos que a economia começou a ficar mais dinâmica, mudou muita coisa na regulamentação nacional do setor, né? A lei do patrimônio da afetação, maior volume de crédito, enfim, as regras ficaram mais flexíveis e mais acessíveis. E aí as grandes empresas, né, que começaram a abrir capital na bolsa, começaram a se capitalizar, né? Havia muita liquidez no mercado externo e começaram a investir, inclusive, em ações de empresas construtoras, a maior parte delas sediadas em São Paulo, elas começaram a se interessar em produzir aqui, né? E foi nesse momento que os grandes empreendimentos, que a gente hoje chama de grandes torres, espigões e tal, começaram, de fato, a aparecer na cidade de Santos, né? E preocupar as pessoas. O que eu gostaria de dizer sobre essa questão, né, é o seguinte, a cidade de Santos é uma cidade que não cresce, né, a taxa de crescimento demográfico dela é praticamente estagnada há quase 3 décadas. Né? Recentemente saiu uma pesquisa do IBGE com uma estimativa da população de Santos que apontou até um declínio. E todas as previsões que existem, inclusive uma previsão feita pela Fundação SEAD para os próximos anos, por encomenda da Sabesp, apontam para um não crescimento da população da cidade. O que há é grande confusão na interpretação dessa questão do adensamento, né, por parte do público, de modo geral, e essa grande confusão, infelizmente, é manipulada por pessoas que têm interesse em manter a lei do jeito que está. A grande confusão que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, o adensamento da cidade não está crescendo e não vai crescer, mas é por uma questão perversa, né? Que é o seguinte, esses grandes empreendimentos eles estão reforçando um processo que já vem de muitas décadas, né? Que é do encarecimento do custo da moradia em Santos. Né? Se você for pegar os dados do Núcleo dos Estudos da População, da Unicamp, né? Alguns estudos muito importantes foram feitos sobre a Baixada Santista recentemente, apontam um grande fluxo de migração, né, intra-regional, né, na última década, né, quando foi feito o último censo, em que Santos tem um peso gigantesco, mais de 50% da migração intra-regional, ou seja, de pessoas que mudaram, famílias que mudaram dentro da região, saíram de Santos, sobretudo para São Vicente e Praia Grande, e a maior parte dessas famílias continua morando em Santos. E a razão disso foi o aumento do preço da habitação, o aumento do preço dos aluguéis. Né? Isso gera um trânsito pendular diário, que também os dados do NEPO, né, do Núcleo de Estudos da População, demonstram, muito significativo. E hoje o trânsito ele vem sendo... O problema do trânsito regional, né, com uma tarifa elevada, sem integração e tal, vem sendo quase ou mais importante que o trânsito local. Um dos maiores impactos desses grandes empreendimentos, na minha opinião, é justamente a questão do trânsito. Ao incentivar, né, um alto número de vagas de garagem, ao invés de resolver o problema do trânsito, esses empreendimentos vão gerar mais problemas de trânsito em horários de pico. Né? Eu acho que essa lei está na contramão. Devia haver uma restrição ao uso de transporte individual, uma restrição ao número de vagas de garagem, né? E permitir um adensamento um pouco mais localizado nos eixos viários que tem transporte de massa. Né? Outro impacto que eu acho muito sério, né, muito grave, é a questão do que a gente tecnicamente chama de sobressolo, que são aqueles caixotões nos andares mais baixos dessas torres, que tem um recuo muito pequeno, onde ficam justamente as garagens e onde ficam geralmente salões de festas e áreas de lazer, que eles quase que encostam nas construções vizinhas, né? Eliminando muito da ventilação e da iluminação. Isso acaba tirando toda a vantagem que a verticalização com o maior recuo dos andares tipos poderia ter, né? Que veio dessa nova lei. Bom, eu poderia ficar aqui muitas horas mais falando de muitos outros problemas, mas eu acho que os três problemas que eu cito, né, que são os mais importantes dessa lei, é a questão da segregação socioespacial, porque ela vai empurrar cada vez mais gente para os municípios vizinhos por conta da ampliação do custo das habitações. A questão do trânsito, né? E a questão ambiental, né? Ventilação e insolação.
Até, por exemplo, em São Paulo, em outras cidades, agora a gente está começando a observar mais. Por exemplo, em São Paulo, esses grandes empreendimentos, eles têm que. As construtoras têm que arcar com todos os custos do trânsito ao redor das ruas, ao redor de replantio de árvores. A gente está vendo isso. E é uma coisa que a gente. Um outro aspecto é que quando se faz uma grande obra, às vezes a prefeitura é obrigada a fazer uma ponte ou de ruas, ou refazer ruas com o tráfego, e essa conta é paga por toda a municipalidade. Quer dizer, essa conta é socializada e o lucro fica só para a grande empresa. Né?
Isso vai de encontro àquilo que preconiza o Estatuto da Cidade, né? Que é você dividir o bônus do processo de urbanização, né? E cobrar o ônus do empreendedor. Aqui em Santos está acontecendo o oposto. Esse é o grande problema.
Tá, ok, muito obrigado. Eu queria passar agora a pergunta para o Dr. Dauri. Dr. Dauri, o Ministério Público ele tem como uma de suas atribuições ser o fiscal da lei. Né? Essa lei existe, ela foi sancionada, está em pleno vigor. No caso de se averiguar que a herança dessa lei para a cidade vai ser maldita, né? Que o impacto da qualidade de vida de seus habitantes foi negativo e o Ministério Público fique de alguma forma amarrado para atuar, uma vez que a lei está pura e simplesmente sendo aplicada? E uma vez detectado esse prejuízo para a cidade, de que forma o MP poderia interceder?
Bom, em primeiro lugar, as questões relativas às leis municipais, elas têm um limite, e esse limite é estabelecido pela legislação federal e estadual, né? Há uma hierarquia de leis e que devem ser obedecidas. E uma lei federal fundamental para esse processo todo é o Estatuto da Cidade, que deve balizar o ordenamento dos municípios. Então, nós temos um entendimento em relação ao aspecto central da lei, que é a excessiva, ou como foi colocado aqui, ela ser condescendente demais com os índices urbanísticos. Nós temos um entendimento, que não é, tem vários outros estudiosos da área do direito administrativo e do direito urbanístico que partilham esse entendimento, no sentido que, a partir da vigência do Estatuto da Cidade, o índice urbanístico deve ser único no município, podendo a administração municipal criar lei para permitir que em determinadas regiões esse índice seja ultrapassado, desde que o interessado em ultrapassar esse índice único pague por isso. E com isso a gente elimina o que você colocou, né, da necessidade do município ter que intervir no seu sistema viário em função desses empreendimentos, garante caixa para o município para que ele possa intervir no mercado, né, para poder regular a tipologia das construções e, com isso, garantir que nós tenhamos uma cidade onde as classes sociais possam conviver com mais harmonia, né? E isso torna a lei que assim não faz inconstitucional. Nós já fizemos uma representação ao Procurador-Geral de Justiça, né, para a declaração da inconstitucionalidade da lei, né? Então, e o que, que significa isso? Antigamente, poder fazer 4 pavimentos, 10 pavimentos, 20 pavimentos era uma expectativa de direito do proprietário do terreno. O que ele podia fazer é aquilo que qualquer cidadão pode fazer no seu terreno na cidade. No caso de Santos, é o térreo e mais um, né, que são a casa de dois pavimentos. Esse fator, como era uma mera expectativa de direito, ela não era considerada. Então, por exemplo, quando o poder público tombava um imóvel, ele não precisava indenizar o proprietário, porque ali ele podia fazer um prédio de 10 andares e, a partir do tombamento, ele deixou de poder fazer esse prédio, né? Porque esse poder fazer o prédio de 10 andares era uma mera expectativa de direito. O Estatuto da Cidade, inclusive, certamente por lobby de alguém, na contramão de toda a jurisprudência dos nossos tribunais, colocou lá um dispositivo dizendo que esta expectativa de direito passou a ser direito. E se isso é direito, o poder público não pode atribuir, para mim, por exemplo, o direito de fazer 6 vezes, e para você o direito de fazer uma única vez, porque o seu terreno é de menor dimensões, por exemplo. Então, se em determinada região da cidade eu quiser fazer a mais e as condições ambientais daquela região, né, urbanísticos ambientais daquela região permitir, eu vou ter que pagar para fazer isso. E isso inibe essa sanha de construção. E veja bem, a gente tem que também observar o que acontece na grande metrópole que nós temos aí vizinha, aonde as grandes construtoras atuavam, e que recentemente, ao contrário da legislação santista, né? Os arquitetos me corrijam quanto à denominação do índice, mas a taxa de ocupação, é isso, que era de 6 vezes, não, de 4, a coeficiente de aproveitamento, que era de 4 vezes, passou para 2 vezes, enquanto Santos continua sendo de 6 vezes. Então, com esse índice urbanístico, não interessa para ninguém negociar com o poder público. A gente tem 2 únicos casos na cidade inteira, porque Santos tem esse mecanismo, de negociar para poder fazer um pouquinho acima do que a lei permite, né? Flexibilizar ainda mais os índices. Com índices tão flexíveis como os nossos, isso desaparece, né? Nós estamos também acompanhando essa questão sob duas óticas, porque no nosso entendimento, a ideia da verticalização, ela não é boa nem ruim. Vai depender da condição ambiental do local onde for feita a construção. Uma, numa região muito adensada, com pouca área disponível, né, como é o caso da Ilha de Santos, esse adensamento, né, da construção é bem-vindo, desde que nos moldes que já foi colocado aqui, né, que você tenha um espigão mais alto com mais área liberada. Com isso você ganha em insolação, com isso você ganha em aeração. Né? Já em regiões, por exemplo, onde você tem um perfil natural de montanhas, uma paisagem que esse excesso de essa verticalização não seja compatível, não deve ser implementada a verticalização. Então, esse aspecto de paisagem, né, precisa ser apreciado na legislação e nós não temos. Temos também o aspecto da ventilação mais poluição, que é o que o Carriço colocou. Esses blocos maiores que a legislação santista, por exemplo, permite, deve gerar um aumento significativo do material particulado, exatamente no nível que as pessoas estão andando, porque eu vou ter acima da minha cabeça justamente as garagens. É o inverso de qualquer sistema. A necessidade ou não, né, de garagens, eu acho que essa é a questão da circulação de veículos, é uma das questões mais complexas para se tratar do ponto de vista urbanístico, porque a comercialização de veículos, a regulação da propriedade do veículo automotor é uma competência federal, não é competência local. Né? Então, o que o município pode fazer é criar dificuldade, mas jamais ele vai conseguir controlar completamente essa questão, porque ele foge essa... Né, enquanto nós tivemos o carro sendo vendido 99 parcelas sem juros, com o governo incentivando esse tipo de fábrica de venda, porque as fábricas também pressionam para que aumente a produção, né, as questões são muito entremeadas. Algumas cidades optaram, por exemplo, e isso é possível o município fazer, por proibir o estacionamento em qualquer via pública ou, como as pessoas acabam conhecendo melhor, cobrando por esse estacionamento. Qualquer situação, quer parar o carro, só pode parar por um X tempo e paga. Né? Com isso, e outros países já chegaram ao ponto, o Japão, por exemplo, de ter uma licença para ter o veículo. Você tem que provar que você tem garagem, né? Então, na contramão do que o Carriço colocou, você tem que provar que você tem garagem para poder ir para o carro. O município tem alguns poderes de limitação, no caso, principalmente, o não estacionamento na via pública, o que inibiria a quem não tivesse garagem, né, porque encarece o custo, conseguir ter outros veículos. Mas isso nós voltamos ao problema social, que vai penalizar justamente quem não tem condição. Então, só para que a gente possa... concluir, a gente tem, paralelo a essa representação de inconstitucionalidade, nós temos duas investigações, no caso de Santos, instaurada. Uma na promotoria local, caso a caso, né, para tratar dos aspectos mais próprios dos empreendimentos. Né? E uma nível regional, onde a gente está atacando duas questões, basicamente. A questão da paisagem, né, porque ela afeta, em geral, o litoral, e a questão da circulação de veículos, porque essa é uma questão que sequer depende da vontade de um único prefeito. Né? Nós temos um sistema bastante intrincado aí, de circulação, principalmente com essas movimentações entre as cidades, que o Carriço já mencionou.
Ok, obrigado. Antes de passar a pergunta para a Ingrid, para tratar desse tema, o Carriço me disse que amanhã vai ser votada na Câmara
as emendas
a essa lei, né?
A lei de uso do solo. Ela foi recentemente alterada, né? Um projeto do prefeito, e ficaram 26 emendas para serem debatidas, né? E o debate foi pautado para amanhã à noite. É importante os munícipes comparecerem, porque muitas delas visam controlar esse processo.
Tá, ok. Bom, vou passar a pergunta para a senhora Ingrid aqui, que representa o SOS Lagoa. E fala um pouco sobre essa obra que está sendo feita ali no Morro da Nova Sintra, são espigões, e o que que como vocês estão se mexendo para tentar impedir isso, o que já foi feito, por favor.
Essa obra tem cerca de 20 dias, um pouco menos, um pouco mais, que a população acordou e tomou ciência de que seriam 5 torres com 14 andares cada uma, sendo uma de garagem e 13 habitacionais. Essa é a informação que eu tenho, não sei se ela é exatamente correta ou não, mas se não for, é perto. Acontece que o Morro da Nova Sintra não comporta esse tipo de empreendimento. Começa pelo impacto de população no morro. Nós fizemos uns cálculos aproximados e um empreendimento como esse vai levar para Nova Sintra cerca de 1.500 pessoas. Isso significa cerca de 20% da população da Nova Sintra. Cálculo esse feito baseado no número de votantes da região ali. Então, é um aumento muito grande, é um aumento brutal no número de pessoas. Só isso já bastaria para você desistir de qualquer empreendimento como tal. Ao lado disso, ainda se acrescenta, Nova Sintra tem 3 entradas e 2 saídas de veículos. Sendo que essas vias de acesso são muito estreitas. É um carro subindo, outro descendo. Se vem um caminhão ou ônibus, você, por vezes, tem que parar porque não passa na pista. Não tem condição de ninguém parar lado a lado, não tem condição de coleta de lixo. Quando sobe o caminhão de lixo, já fica parado durante um tempão por conta dessa característica. O corpo de bombeiros, ele é obrigado a subir pela caneleira, porque ele não consegue subir pelos outros acessos. Só pode subir no morro veículos com 2 eixos. Então, o corpo de bombeiros, ele tem que dar volta. Se tiver algum problema, um incêndio na mata ou qualquer coisa, nós não vamos ter atendimento, porque o número de veículos com esse empreendimento vai ser uma coisa bárbara. Nós vamos colocar uma rolha em cima do morro.
Vocês tomaram alguma atitude já efetiva para tentar sanear o problema, embargar essa obra, procurar o Ministério Público?
Nós procuramos o Ministério Público, o doutor deve conhecer o processo eventualmente. Esse processo já está com a doutora Ana Paula e tem correndo 4 ofícios, um frente à Secretaria de Assuntos Jurídicos, um frente à Secretaria de Meio Ambiente, Registro de Imóveis, foi acionado o CAEX e a Regional de Crimes Organizados. Então, está se tomando alguma providência, pelo menos parece. Né? A construtora alega que tem tudo aprovado em todos os itens. O que a gente tem conhecimento dessas aprovações é tudo muito falho. Os estudos são parciais, os estudos são falaciosos. Então, a gente tem esperança de conseguir barrar esse empreendimento na Nova Sintra.
Doutor Dori, o Ministério Público tem meios efetivos de repente embargar essa obra, de impedir a construção? Porque depois de uma vez levantado, não tem como...
Uma vez levantado não é bem assim. A gente tem, no caso do Guarujá, alguns casos, inclusive com ordem de demolição, né? E o prédio tem 9 andares. Então, a obra está difícil, pronta, né? fica mais difícil, às vezes envolve direitos de terceiros, que adquiriram até de boa fé, né? Mas isso não é o fato impeditivo. A questão tem que ser analisada, em primeiro lugar, sobre o aspecto da legalidade, para saber se, de fato, todas as regras foram observadas, né? E da maneira pelas quais elas foram observadas. Porque, por exemplo, se busca a manifestação do Corpo de Bombeiros apenas após a aprovação do projeto. E em lugar nenhum o Corpo de Bombeiros é instado a se manifestar sobre a possibilidade de atendimento em caso de incêndio. Um exemplo, e não é no morro, de impossibilidade de atendimento é a torre central daquele grupo de prédios feito na Ponta da Praia, alguma coisa da Grécia, tá? Que tem uma torre no meio e quatro do lado. O bombeiro não consegue acessar, com todos os equipamentos que ele possui, a torre central. Então, o tipo de atendimento de incêndio, não que não seja possível, né? Mas é um atendimento que não tem a eficácia daquele que o bombeiro poderia prestar. Acontece que o bombeiro não participa do processo de aprovação. Quando ele vai participar do processo de aprovação, a obra já está concluída, porque é aí que ele vai precisar do atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Quem deveria fazer essa avaliação é o setor de obras da Prefeitura, né? Até para evitar o prejuízo. Então, é possível se verificar isso. Em relação ao trânsito, existem algumas regras de engenharia, que é certamente para esse respeito que a minha colega pediu para que o CAEC se manifestasse, que é o nosso setor de técnico, onde vai ser verificado se o tráfego proposto, né, esperado para o empreendimento, ou aquele sistema viário ali existente, comporta, né, e existem cálculos de largura, de fluidez, uma série de cálculos que podem ser feitos para poder fazer essa determinação. Se esses aspectos forem verificados, quanto à segurança, quanto aos aspectos voltados ao trânsito, que é uma coisa que afeta a população de uma maneira geral, é possível que o Ministério Público tome providência, inclusive se o empreendimento for legal, né? Para evitar. Evidente que os vizinhos, eles têm outros instrumentos, que é o caso da ação popular, ou mesmo das ações de vizinhança, para questionar outras questões relacionadas ao aspecto, que dizem respeito mais à proximidade da obra, como iluminação, como insolação, que uma verticalização numa área onde não há prédios pode causar, né? Isso tudo também pode ser levado perante o Poder Judiciário, né?
A senhora tem alguma outra colocação para fazer a respeito?
Com relação ao trânsito, ainda nós temos um agravante. Esse conjunto, ele vai ter uma garagem por unidade. E hoje em dia sabe-se que uma família não fica com um veículo só, porque é necessário. Infelizmente, a nossa cidade não conta com uma estrutura de ônibus e veículos públicos de transporte que solucionem isso. Então, essas pessoas no morro da nossa vacina certamente terão dois veículos e não tem onde estacionar. Não tem, absolutamente não tem. As ruas todas são estreitas. A rua que eu moro, se for parar carro, não passa um de um lado, outro do outro. A outra rua também não. A estrada principal é a via de acesso do morro. Então, eu não entendo mágica que vai ser feita.
Na aprovação do processo, obrigatoriamente, a CET deve ter feito um parecer. Esse parecer é um parecer técnico, então ele, portanto, ele vincula e pode ser questionado tecnicamente pelo Ministério Público também. Uhum. Esse é um dado relevante quanto à proporção entre número de garagens e número de habitantes.
Eu gostaria de fazer um comentário acerca desse projeto, porque eu conheço muito bem esse projeto. Ele foi aprovado por um decreto de interesse social do prefeito em setembro do ano passado. Ele tem duas coisas que me causam bastante espécie. Primeiro, que ele é um projeto que não foi aprovado com base na lei de uso do solo. Ele foi aprovado com base na lei das zonas especiais de interesse social, usando uma brecha na legislação E, na minha opinião, ele é um empreendimento com um padrão muito superior para uma classe de rendimentos superior à tradicionalmente objetivada pela lei de Zeis, né? Que é uma que são normalmente empreendimentos com o que entra subsídio do governo e tal, nas prestações. Não é o caso, né? Ele é um padrão de classe média, esse empreendimento. A outra questão que me salta aos olhos é a forma com que a prefeitura, em todas as suas análises, aborda os impactos do empreendimento. Em nenhum momento a prefeitura olha ao redor para discutir os impactos. O trânsito é um bom exemplo, né? Não dá para você avaliar os impactos, o impacto do trânsito de um empreendimento dessa natureza só olhando para o empreendimento. Você tem que considerar, por exemplo, que você tem um grande empreendimento nascendo no pé do Nova Sintra, ali do lado da boca do túnel da Sabesp, na Moura Ribeiro. Você tem um outro empreendimento nesse mesmo eixo de ligação aí entre a Zona Leste e a Zona Noroeste e São Vicente, do outro lado, que é o do Estradão, né? E, além disso, você tem o empreendimento do Caiçara, né? O Jardim das Orquídeas lá do Caiçara. Portanto, a gente pode prever que nos próximos anos, quem quiser ir de Santos para São Vicente,
desista,
vai ter sérios problemas.
Asa Delta.
Eu queria fazer uma última pergunta, aberta a todos aqui, porque eu não quero perguntar como promotor público, como arquiteto, como representante, eu quero como cidadãos, né? Como estudante de jornalismo. Eu vou expor primeiro. Essa matéria saiu dia 7 de abril de 2006 no Jornal da Tribuna, né? Uma matéria grande de duas páginas, né? E a matéria abria falando sobre o empresário, falando sobre a maravilha que é ter toda a vista da orla, do alto da sua cobertura. Enfim, depois ia discorrendo nominalmente sobre as obras, as áreas de lazer, como churrasqueira, sauna, que tinha. E o que mais me chocou nisso tudo foi uma das retrancas da matéria, foi que dizia assim, né? Para urbanistas, o modelo atual é o melhor. Ou seja, como se isso fosse uma opinião unânime, sem ouvir as outras partes, né? Esse tipo de jornalismo, eu não chamaria nem de preguiçoso, né? Que por si só já seria terrível, né? É tendencioso, pernicioso. É o exemplo que o professor tem que pôr na sala de aula para os alunos, como não se deve ser o jornalista, né? Como não deve ser feito. A opinião de vocês, na época, principalmente da lei, e agora, passados 10 anos, como, na opinião, para quem quer responder, a imprensa tratou o assunto com a relevância que ele merece, ou seja, chamando a população para um amplo debate massivo, se ela não chamou a população para o debate, se foi feito pela metade, como a imprensa tratou? Ela cumpriu o seu papel nesse...
A imprensa vive de anunciantes. Hoje, os principais anunciantes da imprensa, principalmente da imprensa da região, do país como um todo, são as construtoras e os empreendedores imobiliários, né? Basta ver que existem, se você pegar um jornal como Folha de São Paulo, existem duas páginas de matéria e quatro ou seis de lançamentos imobiliários. Então, a isenção jornalística, a gente obviamente sempre quer crer que exista, né? Mas eu acho que realmente cabe aos órgãos de imprensa aí a mostrar essas questões de uma maneira muito clara e chamar a população, até porque tudo isso que está sendo feito dentro da lei. Se a lei não é boa, a população deve se mobilizar para mudar essa lei. Né? Isso, também nós não podemos ser maniqueístas a ponto de achar os empreendedores são vilões. Sim. E a população são as vítimas, né? Obviamente quem tem mais poder fala mais alto, mas cabe também à população, e através dos órgãos de imprensa, etc., promoverem essas discussões para que o Ministério Público não seja
instado
a... Não, eu acho que não vem sendo feito. Eu acho que já cabe uma reflexão. Esses edifícios já estão sendo visíveis, já estão sendo ocupados pela população, né? E acho que cabe uma reflexão dos aspectos benéficos ou não dessa lei. Volto a dizer, existem o teor da lei ela previa um benefício para a população. O problema é que essa lei, quando foi discutida, e obviamente os poderes mais fortes, que são os poderes econômicos, colocaram muitos artigos dentro dessa lei, criando brechas que permitem distorções no espírito da lei. E acho que é isso que precisa ser revisto.
Ok. Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa, porque esse assunto, pela relevância, na minha opinião, é o mais importante para a cidade, um dos mais, merecia um debate mais extenso, né? Até pela qualidade dos convidados aqui. Alguém quer fazer alguma última ponderação, breve, se for possível?
Eu gostaria de fazer uma última ponderação, que é o seguinte. Eu aqui, no momento, eu represento justamente a sociedade que está brigando contra esse tipo de empreendimento. Eu acho que a sociedade, de uma certa forma, fica à margem dessas mudanças de lei. Quando ela toma conhecimento, quando ela chega a descobrir o que está feito, já é tarde, porque os empreendimentos já estão aprovados, e mal e porcamente aprovados, porque se usou todos os subterfúgios, todas as brechas para que isso seja aprovado da maneira mais escabrosa, na minha opinião. E isso eu acho que a gente tem que aprender a lutar. Há muito tempo a população não tem lutado, não tem procurado os seus direitos. E o seu direito de bem viver tem que estar na Constituição e está na Constituição. Então eu acho que está na hora da gente acordar e buscar esses direitos. Buscar o maior número de assinaturas, o maior número de pessoas lutando contra isso, para que possa essa lei ser mudada e para que possam ser revistos os casos como esse do Morro da Nova Sintra e outros que eu não conheço tão detalhadamente, mas que certamente há.
Tá, ok. Bom, encerrando o programa de hoje, né? Agradecendo a participação de nossos convidados, doutor Dauri, muito obrigado. Senhor Maurício, muito obrigado. Senhor Zé Carlos, muito obrigado. Senhora Ingrid, muito obrigado. Finalizo lembrando, até por ser época de eleições, que muitas vezes aqueles que aprovam e fazem as nossas leis da nossa cidade só estão aqui de passagem, né? Pois tem sua casa na Riviera, no Paraíso, ou naquele mau gosto de Miami, e deixa o inferno para os santistas que aqui habitam e amam a cidade. Boa noite, até o próximo programa.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.